Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site www.tuaradio.com.br em podcast. Compartilhe essa ideia. Nessa parte do programa, você vai conhecer a vida e o legado de Frei Salvador Pinzeta, o capuchinho conhecido pelo tempo dedicado à agricultura. O venerável é lembrado por histórias da prática do cultivo e da partilha de hortaliças e sementes. O Frei Vandrigo Zacchi, coordenador do Eremitério Frei Salvador, fala sobre o assunto. Frei Vandrigo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, também saúdo a todos que nos acompanham pela tua Rádio São Francisco, né? E também pelas redes sociais, e minha saudação de paz e bem.
Santa alegria! Coisa boa, acho tão bonito isso. Frei Vandrigo, vamos falar um pouquinho então sobre Frei Salvador Pinzeta. Algumas pessoas já começam a ouvir falar do Frei Salvador pela questão, né, de todo o processo de beatificação que ainda está acontecendo. Mas antes de chegar lá, tem toda uma história anterior, né, que faz ele estar neste momento, que é a vida dedicada à agricultura, contemplação, sou o que sou diante de Deus. Né? Sou o que sou diante de Deus. Olha que profundo, simples, mas ao mesmo tempo profundo, né? O que essa frase que sintetiza a vida de Frei Salvador nos diz nos tempos atuais sobre quem ele foi?
Eu sempre recordo, né? Antes de todo o processo de beatificação, canonização que a Igreja coloca, existe a vida de uma pessoa que buscou ser espiritual e mística. E nesta encontramos Frei Salvador. Esta frase, eu acredito que apresenta a integralidade, o que, que ele era de forma integral diante de Deus. A sua espiritualidade. Sou o que sou. É isto. Diante de Deus. Pronto, não tem mais. É isto.
Uhum.
Eu acho que era uma espiritualidade madura. Né? Frei Salvador, que nasceu em 1911, né? E faleceu em 1972, há 51 anos, né, de falecimento. Vai completar em maio agora. Então, também nos mostra que é algo atual, ser uma pessoa mística, espiritual, na simplicidade do dia a dia, no cotidiano,
uhum.
nas ações.
E também foi uma coisa que é interessante a gente parar para pensar, né? Diante de Deus, essa palavra, esse sufixo da frase, ela é tão importante quanto, porque por vezes é um tempo de aparências, é um tempo da sociedade de consumo, é um tempo da sociedade líquida. Muitos estudos mostram, né? Contextualizam esses comportamentos sociais marcados por esse tempo. Somos todos pessoas que vivem nesse tempo de consumo, de liquidez, de efemeridades. E quando a gente diz sou o que sou diante de Deus, é um olhar diferente, não é para os outros, né? É diante de Deus, muda tudo, né?
Sim, muda e muda e apresentando aquilo que nós somos. Né? Eu acho que essa é a sabedoria máxima da frase.
Uhum.
Não tem o que esconder. É uma total transparência na presença de Deus. E Deus sabe. Então, também não tenho o que esconder. Eu acho que o Frei Salvador teve essa característica muito particular dele, mas ao mesmo tempo que nos leva a isto,
uhum.
que realmente é uma boa indicação para a nossa sociedade hoje.
Uhum.
É um bom caminho espiritual, especialmente.
Uhum.
Né? Porque eu acredito que o século XXI é esse século que as pessoas buscarão mais a espiritualidade e já estão buscando.
Uhum.
Né? E tornar-se-ão mais místicas, seres que de fato, no cotidiano, seja olhar uma caneca que talvez remete a alguém, né? Alguém, ou uma situação que te elevou. Isso é se tornar místico.
Né? Não há dúvida. Frei Vandrigo, sobre essa questão da vida, né? Da trajetória de Frei Salvador, algumas pinceladinhas a gente começa a conhecer mais, né? Se disseminar mais na sociedade. É, por exemplo, que ele viveu muito tempo junto à sua própria família, né? Ele abraçou a vida religiosa já maduro, já adulto, né? Madura é uma palavra forte, mas madura acho que ele sempre foi, né? Mas já adulto, de mais de 30 anos, e depois ele passa a ter uma vida religiosa. Então, ele se dedicou muito à agricultura, à natureza. Eu queria lhe perguntar, no seu estudo, no seu acompanhamento da vida de Frei Salvador, quais foram, por exemplo, as repercussões no espaço de religiosidade, de espiritualidade de Frei Salvador, que teve, por exemplo, essa convivência ou com a família ou diante da natureza na agricultura?
Quanto à agricultura, né? Bom, ele é filho de agricultores, então a agricultura veio do berço, né? na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, em Flores da Cunha, propriamente, onde já religioso, ele distribuía mudas, né, de saladas, etc., sementes. Então, ele era um grande propagador também da agricultura, né, e compartilhava isto. E sempre muito cuidadoso, né? Há alguns indícios, e na história oral, e por muitas vezes, né, nos é sempre relatada, que ele, a cada muda de alface, a cada salada que plantava, rezava sempre.
Olha que bonito.
Né? Então, ele tem uma ligação forte espiritual com a agricultura. Né? Ao mesmo tempo, do cuidado com a natureza, de um modo geral, mas na agricultura. Ele era uma pessoa que distribuía essas saladas, etc. Né?
Aí faz pensar um pouquinho, Frei, também nós estamos vivendo a época da campanha da fraternidade, uhum, que mais uma vez, né, são 4 vezes consecutivas que a CNBB traz a questão da fome, né, a baila na campanha da fraternidade. E é impressionante, né, um país de tamanho continental, dimensões continentais como tem o Brasil, um país agrícola que produz, e todo mundo que produz qualquer coisinha em casa sabe que dá muito, né, Frei? Dá, sim, muito. E é impressionante que ainda tem gente que passe fome. Esse exemplo que Frei Salvador dá, qual a relação, por exemplo, com a campanha da fraternidade no ato de plantar, no ato de cuidar da natureza e de partilhar a abundância?
Eu sempre penso que nesta questão com a campanha da fraternidade, né, que sempre relata sobre a fome, este ano, né, este ano, a relação do Frei Salvador é que ele não apenas dava salada, né? Não apenas dava o produto, ele dava, mas ele também dava uma muda e uma semente. Ou seja, ele ensinava ao mesmo tempo, mas de nada adianta dar uma muda se está com fome.
Uhum.
Até crescer é tarde. Então ele dava o alimento,
uhum,
e aí sim ensinava. Acho que esse é um processo importante para poder superar a fome, né? É o suprir o necessário, mas depois também ensinar. Acho que é as duas dimensões que o Frei Salvador trabalhava e viveu isso muito bem. Não só trabalhava, né? Acho que ele viveu como experiência e transmitiu isso. No caso, eu vou me relatar o pessoal de Flores da Cunha, o povo, aqueles que conviveram têm isso muito presente na memória. E diversas vezes me relato estas situações do Frei Salvador. É muito bonito, muito belo, sabe? Eu fico encantado.
A gente percebe, dá para sentir daqui, né? Espero que quem esteja acompanhando também sinta. Frei Vandrigo, conta mais da história, né, de Frei Salvador, porque a gente está falando dessas pinceladas que são mais conhecidas, né? Mas tem muita coisa que não se sabe do tempo, por exemplo, que ele viveu em Casca. Muita gente conheceu. Frei Casca é pertinho aqui, tem muita gente que também nasceu em Casca, mora ou na Serra, ou mora em Caxias, ou em Farroupilha, em Flores, enfim. Talvez tenha até conhecido os membros da família. A família está aí também, todo o processo, pode falar detalhes. O senhor tem acompanhado muito isso. Conta um pouquinho da vida. De quem foi Frei Salvador?
Ele nasceu em Casca, então, em 1911, né? E, em julho, e ele ficou, entre aspas, mais na família antes de entrar para o convento, né? Para a vida religiosa, para cuidar um pouco dos pais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma boa relação com o irmão, né? E estive eu visitando Casca e com os sobrinhos dele, sobrinhas, né? Muito acolhedores, né? E, ao mesmo tempo, relatam as situações do Frei em casa, né, antes de entrar para a vida religiosa, em que ele tinha o mesmo cuidado que quando entrou para a vida religiosa, né, e rezava, era uma pessoa calma, serena, que transmitia paz, sabe? Era uma pessoa desse porte, assim, desse nível, que realmente é uma pessoa que inspira hoje. Nós vivemos num mundo agitado, uma pessoa que nos traz tranquilidade é fantástico. E ele foi assim em casa. Ele ficou para cuidar dos pais. Então, até os 33, 34 anos. Depois ingressou no seminário de Marau, né? De Casca, ele foi a Marau, que é ali pertinho. E aí começou a vida religiosa em Marau, até chegar em Flores da Cunha.
Lá em Flores da Cunha, como é que foi também esse trabalho, essa vida religiosa? Porque, como diz a frase, né? Sou o que sou diante de Deus, isso não muda. Porque se a gente é o que é, não muda em lugar nenhum, né? Só o lugar que muda, a gente continua o mesmo. Então, como foi, por exemplo, transmitir esse legado, já que ele trazia consigo, na comunidade de Flores da Cunha, que parece que ecoou também um pouco esse sentimento, né?
No início, né, aí temos o Concílio Vaticano II, né, que era um pouco, a igreja um pouco mais fechada no sentido de, da vida religiosa, saía-se pouco, etc. Né? Então ele viveu esse período porque ele é deste período, né? Até 1965. Então ele viveu um pouco mais recluso, mas nada impedia dele sair, e essa situação das saladas e das mudas, isso aconteceu, né, antes do Concílio Vaticano II. Mas também ele transmitiu isso aos freis, porque em Flores da Cunha era o chamado noviciado. É uma etapa mais importante da vida dos freis, é onde os freis aprofundam a espiritualidade, né, e a vida fraterna. É uma imersão no essencial que São Francisco de Assis deixou. E ele e o Frei Salvador era um dos orientadores desta etapa formativa, né, com o trabalho manual, com as palavras e com o testemunho, né, de espiritualidade, etc. Então o Frei Salvador viveu praticamente toda a sua vida religiosa em Flores da Cunha, né, apenas 2 anos em Garibaldi, exatamente para ser esse testemunho para os novos freis, né, que estavam no processo formativo, que estavam se tornando ou se formando frades. Então ele foi este exemplo em Flores. E depois de 1965, ele torna-se o primeiro ministro extraordinário da comunhão de Caxias do Sul, da diocese. E aí sim, né? Aí eu acho que realizou e no fim da vida deu ápice, né? Levar Jesus Cristo Eucarístico para os outros. Essa foi a dimensão do Frei Salvador um pouco em Flores. O povo recorda antes e muitos recordam dele depois visitando os enfermos, visitando aqueles que necessitavam, né? E levando Jesus, levando uma salada, levando uma muda, de alguma planta, alguma semente. Então, mas o Frei Salvador tinha isto, uhum, né, que trouxe de casa e foi, na experiência de vida dele, foi tornando-se maior, né, numa caminhada. Eu acho que, nesse sentido, o Frei Salvador, ele inspira, porque ele termina a sua vida visitando, e o pessoal relata, né? Algumas crianças ele brincava, então não é uma espécie de uma pessoa fechada, séria, não, ele tinha uma certa relação de alegre, né? Normalmente a gente acha que tem uma impressão, parece que é místico, é sério, não, ele era uma pessoa muito, muito assim, também alegre, né? Sim. Mas de poucas palavras, ele era mais da essência do que da palavra, do testemunho.
Do fazer. Voltando à questão da contemplação, né? Frei Salvador foi conhecido também por um frei de contemplação. E aí, às vezes, a gente fala essa palavrinha e no imaginário coletivo fica a ideia, né, equivocada, de que era uma pessoa que ficava sentadinho, olhando para as nuvens, para as estrelas, olhando. E a contemplação tem uma dimensão diferente. Você poderia explicar que tipo de contemplação é essa, né, praticada por Frei Salvador, e que, quem sabe, pode inspirar as pessoas hoje também?
Sim, sim. A dimensão do Frei Salvador, né, na contemplação, ela sempre se deu da forma espiritual, obviamente, mas com aquele olhar do dia a dia. Né? Ele, segundo os relatos em Flores da Cunha, que ele parava em frente às casas, quando ia visitar os doentes, os enfermos, e ficava parado, rezando na frente da casa. Mas eram pessoas aleatórias, não aquele que ele iria visitar. Passava em frente à rua, parava a determinado momento, rezava e depois continuava para a sua atividade. Então, contemplar, eu acho que é um pouco de... Nós fazemos muitas vezes essa experiência, né? De vez em quando a gente está viajando, sempre lembro assim, uma imagem, né? Viajando no ônibus, fico olhando para a janela. Contemplação é agir com a mente, com o coração e colocar a nossa vida nessa situação. O Frei Salvador, acredito que fez muitas vezes. Claro que esse local eremitério, que hoje é uma igreja construída, né, que leva esse nome, era onde o Frei Salvador ia nos finais de semana, e lá tem uma imagem na Senhora de Fátima, que foi colocada em 1957, e lá diante da imagem ele contemplava. E é uma igreja construída no alto, né, numa montanha, em que tem a visão de um vale ali. Isso é belo, né? Acho que contemplar os vales, a beleza da natureza, isso o Frei Salvador fazia. Isso nós fazemos muitas vezes, né? Aquele olhar discreto numa janela, numa viagem. É um olhar parado, pensativo. Contemplar é um pouco isso, né? Porque contemplação é duas palavras para se colocar, dois verbos, né? Contemplar e ter uma ação. E não é só uma ação de contemplar, mas é também que a vida nossa leve para uma ação e um caminho talvez diferente, ou permanecer no mesmo caminho. É, o Frei Salvador fazia muito disto, nesse local eremitério aos finais de semana, porque aí tem realmente a visão de um vale fantástico, e durante a semana ele fazia isso na igreja, na casa, né? Em Flores da Cunha. Então, e parava na rua, ele era uma pessoa feita de contemplação. Nós, por isso que vamos trazer para nós, né? Frei Salvador, nesse caso, é 50 anos mais. Mas nós, de vez em quando, estamos até numa parada de ônibus, num semáforo, esquecemos que estamos ali, estamos contemplando. Né? E a contemplação sempre nos leva melhor, e leva num estágio, né? Mas tem que depois ter aquela ação. Acho que a contemplação, num modo geral, seria um pouco isto. Frei Salvador viveu e teve uma vida de contemplação. Né? E a gente contempla, né? Com coisas que talvez para alguns é estranhas. Né? Sei, uma caneca, uma xícara de café, alguma coisa assim. Mas para outros é aquilo que leva a Deus. Isso é ser um contemplativo místico. Né? Ter, ver Deus aqui. Frei Salvador certamente via e viveu muito isto.
Que interessante. Na live, mandar um abraço para Maria Pinzeta. Maria Pinzeta, com certeza, né? O nome já diz, o sobrenome já diz, né? Um abraço a ela. Ela diz o seguinte: paz e bem, Frei de paciência, oração e de paz. Como foi bela, né? Como foi santa a vida de Frei Salvador. Ela completa aqui. Muito obrigada a presença dela aqui no programa. Frei Vandrigo, sobre essa questão, a gente está se encaminhando para o final da entrevista de hoje, né? Que a ideia é a gente conhecer um pouco mais a vida, a obra, o legado, né? Mas fica muito claro que talvez o Frei Salvador, ele consiga, dentro da ordem, né, capuchinha, reeditar algumas máximas, né? Alguns exemplos, alguns ensinamentos que fazem parte de ser franciscano, não só de ser franciscano no olhar, obviamente, que não tem esse lugar de fala, né? De quem vive a religiosidade, mas a ideia, né, do franciscanismo, que é a ideia de todos, a ideia do tudo, a ideia da natureza, profundidade com a relação com os animais, né, com os insumos, com o uso dos recursos naturais. São Francisco de Assis deixou isso muito claro, ele é muito conhecido por essas máximas, né? Também um pouco de visita aos enfermos, esse olhar, esse cuidado, pegar na mão dos enfermos. Mas Frei Salvador, ele reedita outras coisas que do franciscanismo na atualidade, que tem a ver com os ciclos da natureza, o respeito, a leveza, uma certa lentidão como antídoto à velocidade acelerada máxima que a gente está aí. Essa questão também de olhar para as crianças, de olhar para os idosos, de partilhar o alimento, ensinar, cultivar. Ele traz algumas outras dimensões dentro do próprio, né, olhar franciscano sobre tudo, né, Frei?
Sim, sim. Ele traz, né, e isso que é belo, por isso que isso me apaixona muito, que ele é uma pessoa, sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo. É, para mim, o Frei Salvador não é de 1972, o ano de sua morte. Ele é, daqui a pouco, de 2072. Ele era uma pessoa à frente do seu tempo, nessa dimensão humana e de humanismo. Ele era uma pessoa que, com um simples olhar, cativava. Né? Uma palavra tranquila, uma palavra serena. Né? Uma palavra de quem tinha toda essa dimensão de contemplação, obviamente, um olhar contemplativo. Mas esse é o Frei Salvador. Eu vejo que ele é uma pessoa à frente do nosso tempo. Por isso que ele nos inspira. Né? E existem diversas outras pessoas assim. Para a Ordem Capuchinha, né, os freis que conviveram com ele, para todos, a gente escuta esse relato, né, que sim, ele foi uma pessoa que se destacou pela paciência, mas pela espiritualidade, pelo testemunho, por diversas coisas. Né? E sem dúvida, obviamente, sem dúvida, é pela fé, pela dimensão espiritual.
Frei, para a gente encerrar, duas palavrinhas chaves que hoje estão no nosso contexto todos os dias, a gente sabe que sem elas não vai ter um amanhã, né? Que tem a ver com sustentabilidade e ecologia. Nessas perspectivas também, como o Frei Salvador nos inspira?
Na sustentabilidade, eu acredito que essa partilha do essencial, que é o alimento, né? O cuidado com a natureza, porque para cultivar uma horta há necessidade de cuidado. Então o cultivo é isto, e a partilha, né? Ele não guardava somente para ele, ele partilhava os alimentos. E eu penso assim, né, a vida do Frei Salvador, ela, para mim, como eu disse, ela está à frente do nosso tempo, porque ela não conclui somente em Flores da Cunha. Basta ver a obra aqui em Caxias do Sul. É, eu acho que quando ele levou, no fim da vida, a Eucaristia, né, a comunhão para aqueles que necessitavam, os enfermos, hoje essa comunhão está sendo transformada em ação dessas pessoas no Recanto. Aqui em Caxias. Não ficou em Flores. E talvez eu seja um pensamento meu ousado. O Frei Pio, né, o conhecido Padre Pio em Pietrelcina, na Itália, ele tinha um hospital, ele construiu um hospital. Frei Salvador, aqui em Caxias. Eu acho que ele está nesse nível.
Muito obrigada pela sua presença aqui. Você ouviu o Frei Vandrigo Zac, coordenador do Eremitério Frei Salvador. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site tuaradio.com.br, no podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. Até a semana que vem. Música.